Bom dia a todos novamente. Já cumprimentar aqui e registrar a presença, fazendo a verificação de quórum de forma remota. Já está o Edmilson, o vereador Edmilson e o vereador Felipe Godoy. Presente na sessão, o vereador Suender, vereador professor Marcos, vereador Delcimar Fortunato, vereador o Ederson Lopes, vereador João Feitosa, vereadora Seriane, vereadora Cleide Lago, vereadora Thaís Souza e vereador presidente Domingos Paula de Souza. E chegando no plenário nesse momento, já acenando, falando que está presente, vereadora Andréa Rezende, vereador Fred Cacheta, remota, e vereador Lisier, que está no seu gabinete, que daqui eu pude conferir que ele está ali no seu gabinete já, mas está de forma remota. Havendo quórum suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e solicito, como sempre, aí tem nos auxiliado, nos ajudado a fazer a leitura do texto bíblico, o vereador professor Marcos.
Texto bíblico. Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32.
Obrigado, professor Marcos, cumprimentar aqui a imprensa, da pessoa do Bento Biancó, o Silvão Machado, Marcos Vieira, Oswaldo Pires, cumprimentar todos vocês pelo dia do jornalista hoje, do radialista, né? Seja sempre essas pessoas que levam informação aí ao cidadão anapolino, cidadão goiano e no Brasil. A gente precisa muito de vocês e agradeço muito a parceria que todos... jornalista da cidade de Anápolis tem com a Câmara Municipal de estar sempre divulgando aquilo que é feito aqui no Poder Legislativo para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho e aquilo que está sendo feito de benefício para a nossa cidade. Já um pequeno expediente, agradecendo aqui a vereadora Thaís Souza, que vai estar nos auxiliando aqui hoje como primeira secretária. Obrigado, vereadora Thaís. Já um pequeno expediente para ela poder fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos para a gente ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Bom dia a todos. Síntese da ata da 75ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias de outubro de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, Sessão Ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Freire Lara e Luiz Mar Silva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondentes encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 184/2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Gerson Pereira de Araújo aos servidores públicos ativos e inativos e da outras providências. Usar a palavra Policial Federal Suender e Professor Marques. Grande expediente, usar a palavra Domingos Paulo de Souza e Delcimar Fortunato. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. O senhor presidente submeteu ao plenário a consulta sobre a possibilidade de alteração da data da sessão previamente agendada para o dia 20 de novembro, que a partir deste ano é considerado feriado nacional. Foram apresentadas ao plenário as opções de transferência para o dia 7, 14 e 21 de novembro, sendo deliberado por maioria dos presentes que a sessão seja realizada no dia 7 de novembro. houve a votação de projeto, segunda votação. Projeto de lei ordinária 179/2004, da autoria do prefeito, autoriza a celebração de convênio com a Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA, e com a maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva, com repasse de recursos financeiros por meio de fomento da UFRGS Providência. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de resolução 152/2004, de autoria da mesa diretora, que cria a medalha Dom Dilma Franco de Campos, destinada a homenagear os membros do clero católico e os religiosos e religiosas de vida consagrada da UFRGS Providência. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram votadas indicações e requerimentos. Comunicações, ou a palavra Alex Martins. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de novembro em horário regimental. Leitura de correspondência. O gabinete do vereador Hélio Araújo justifica atraso na sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2024 em virtude de compromissos previamente agendados em atividades externas. O gabinete do vereador Luzimar Silva justifica sua ausência na sessão ordinária do dia 7 de novembro por motivos de saúde. O gabinete do vereador João da Luz justifica sua ausência por questões de interesse pessoal. O gabinete do vereador Frederico Godoy justifica sua ausência por motivo de agenda externa. O gabinete do vereador José Fernandes justifica sua ausência por motivo de agenda externa previamente marcada. Leitura de projeto. Cria a medalha José Borges de Borges no município de Anápolis da Outras Providências. Projeto da mesa diretora. Sem mais nada, presidente, devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado. Já abro o pequeno expediente com o vereador inscrito, vereador Reamildo Spindler.
São 9:48. O primeiro a falar na tribuna é o vereador Reamilton Spindler. Vamos ouvir o vereador do Podemos.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar a todos na mesa, na pessoa presente. Cumprimentar também a todos os vereadores, no nome do vereador Ederson Lopes. Cumprimentar a todos da comunicação, no nome do Marcos Pereira. Sendo meus cumprimentos a você que está nos assistindo através da TV Câmara, no canal do YouTube, também através da Rádio Manchester de Anápolis. O que me traz nessa tribuna nesta manhã é parabenizar o trabalho e o empenho da ASPAR. ASPAR é uma associação dos autistas e outras deficiências que nós montamos na cidade de Alexânia, Goiás. Um trabalho pujante, dentre outras associações e grupos que nós temos buscado Goiás afora para entender que o autista tem que ser assistido em qualquer canto do nosso país. Ontem, nós estivemos lá, junto ao vereador Marcos Edex e também ao prefeito eleito, o Arlen Nogueira, que é do meu partido, Podemos, e as discussões é buscar esse olhar por política pública. Então, quero aqui, no nome da Elciane, parabenizar o trabalho feito como presidente da ASPAR, aí em Alexânia, Goiás. Não poderia também, de tratar com o tema autismo, destacar aqui o nome do doutor Lucelmo Lacerda. Este homem que tem feito um grande trabalho pela comunidade autista Brasil afora. Pai de autista nível 3 de suporte, autista também nível 1 de suporte e pós-doutorado em análise comportamental. Lucelmo Lacerda esteve em todas as frentes do Conselho Nacional de Educação, buscando o parecer 50 de 2023 quanto às políticas públicas voltado sobre o PEI que é o plano de educação individual de cada autista dentro da sala de aula. Então, não posso deixar de mencionar o nome de Luciano Lacerda, este homem que tem saído muitas vezes lá da sua cidade de origem, de São Paulo, e vindo a Brasília para buscar essa resolução que vai atender os autistas Brasil afora. Sem pensar, professor Alex, que não tão somente os autistas, mas todos que têm dificuldade de aprendizagem, um deficiente intelectual, né, o disfarce, os calculistas e outros que precisa de um plano que venha tratar as suas necessidades específicas na condição de aprendizagem dentro de uma sala de aula. Eu quero aqui também envolver o nome de Berenice Piana, essa que no ano de 2012 trouxe no Lindo da História, trazendo para os autistas, né, o maior projeto de lei, que é a Lei 12.764, aonde reconhece o autista como uma pessoa que necessita de todo o processo legal, né, dentro do conceito PCD. Berenice Diana, fica aqui mais uma vez a minha admiração por você. Mas ontem eu estive numa reunião junto com o deputado federal Glaucinho da Fox, este deputado que também tem levantado a nossa bandeira, a bandeira do autismo. E Glaucinho, eu quero aqui parabenizar o seu empenho, o seu destaque pela comunidade autista. Nós protocolamos aqui em Anápolis um projeto, encaminhamos até então em meio de campanha a pretenso candidato ao executivo, que é a residência assistida e também o centro dia do autista para atender o adolescente e o adulto. E Brasil agora ganha, porque foi aprovado o projeto do Glaucinho da Fox, deputado federal pelo Podemos, aonde o autista tem o direito da moradia digna. Oh, meu coração se alegra, porque hoje nós temos parlamentares na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera nacional que defende uma causa que fora esquecida por muitos. Eu estive lá no STJ, no Superior Tribunal da Justiça, em um destaque nós defendíamos com diversos amigos que são advogados do Brasil afora, graças a Deus, né, também, né, sabe das nossas realidades. E sabe o que aconteceu? Nós conseguimos trazer para o conceito dos planos de saúde para que o autista pudesse receber os atendimentos. Infelizmente, nós estamos vivendo agora uma grande complicação sobre esse texto. E a verdade é, olha o que os planos de saúde dizem. Dizem que os tratamentos para os autistas são mais caros que até os tratamentos oncológicos. Por isso, eles querem cortar. Então, estão pensando no lucro. E eu quero chamar a atenção aqui dos deputados federais que têm nos acompanhado. Felipe Martins, Glaucinho da Fox, também Gustavo Gayer e também Nicolas. Vamos fazer uma frente parlamentar para discutir, para que nós não possamos viver esse retrocesso quanto às terapias para as pessoas com autismo e outras que dependem do plano de saúde. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Em sequência, no pequeno expediente ainda, o vereador policial federal Suender.
Agora, 9:55, o vereador policial federal Suender usa agora a tribuna, ele é do PL, e tem 5 minutos para falar na tribuna da Câmara. 9:55.
Bom dia a todos que estão em plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo sobre a tribuna. Hoje é apenas para enaltecer a eleição ocorrida na data do dia 6, agora de novembro, pela da Federação Nacional dos Policiais Federais. O mandato que ocorrerá no triênio 2025 a 2027. Federação Nacional dos Policiais Federais, uma federação que está dentro, né, da discussão do cenário da segurança pública, dentro do parlamento, dentro do Senado, dentro, enfim, na esfera política, na esfera de segurança, na esfera social. Então, a discussão abrangente, a Federação Nacional dos Policiais Federais, ela é muito importante no contexto nacional. E no dia 6 houve a eleição, onde concorreram três chapas. A chapa número 1, né, que é o trabalho, experiência e trabalho. A chapa número 2 e a número 3. Antes de falar da chapa vencedora, eu quero apenas parabenizar a chapa número 2 e a chapa número 3 por participar democraticamente do pleito, né, e com uma lisura de grande expressão, teve, né, essa eleição da FENAPEV. E a chapa que foi eleita, né, terá agora um mandato aí, como eu falei, de 2025 a 2027, um mandato aí para trabalhar todas as questões a nível nacional de segurança pública, através da Federação Nacional dos Policiais Federais. Essa federação é tão importante que ela lança, né, sempre viés políticos como nomes, que hoje faz parte do cenário nacional, como o deputado Sanderson, né, como o deputado Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro, entre outros deputados aí, vereadores, né. Eu também sou fruto de uma ação, da ação da Federação Nacional dos Policiais Federais, em relação à questão do viés político. Eu quero, então, parabenizar, né, os nomes aí que participaram da Federação Nacional dos Policiais Federais e foi eleito na chapa 1. Marcos Firme dos Reis, presidente, parabéns. Marcos Vinícius Gomes Avelino, vice-presidente. Francisco Leão Carneiro Neto, secretário-geral. Cristóvão Luiz de Oliveira Silva, diretor financeiro. Luiz Carlos Cavalcante, diretor jurídico. Paulo Airan da Silva Bezerra, diretor parlamentar. Júlio César Nunes dos Santos, diretor de comunicação. Flávio Werneck Meneghelli, diretor de estratégia sindical. Ézio Martins de Alencar, diretor de Relações do Trabalho. Marco Antônio Scandiuzzi, diretor de Segurança Social. Karen Cristina, diretora da Mulher. Marco Antônio Casimiro da Silva, diretor substituto. Janaína Amélia Ferreira Magalhães da Silva, diretora substituta. Roberto de Paiva Soares Júnior, diretor substituto. Nayana de Souza Castro, diretora substituta. São pessoas, né, que residem, trabalham, exercem suas funções em variados estados do Brasil, mas que têm um objetivo comum de trabalhar dentro do cenário político, dentro do cenário social, a segurança pública, a segurança de todos, né, os brasileiros, trabalhar dentro do parlamento questões que geram muito mais do que segurança, questões sociais, questões de amplitude internacional. Então, a Federação Nacional dos Policiais Federais é uma federação que envolve pessoas de todos os níveis, de todos os estados, com o objetivo comum de melhorar a vida do cidadão brasileiro. Então, parabéns à Federação Nacional dos Policiais Federais, parabéns, agora eu enalteço também, a Polícia Federal, que dá abertura para que isso tudo aconteça. Então, parabéns a todos os policiais federais que participaram desse pleito, parabéns a todos eleitos e os não eleitos que participaram também desse pleito, e que Deus faça vontade aí, que Deus abrace esse mandato, esse triênio, né, que vai ser muito importante para, tanto para a categoria quanto para as pessoas que estão envolvidas aí nesse trabalho, que estão precisando de segurança pública, precisando de pessoas que ali trabalham em prol da sociedade. Parabéns à FENAPEF, parabéns a todos envolvidos. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Ainda há espaço no pequeno expediente. Alguém se habilita? Encerro o pequeno expediente, não é escrito no grande, encerro e abro a ordem do dia para fazer verificação de quórum. Vereador Jean, vereador Alex, vereador Epaís, vereador Policial Federal Suendo, vereador Jackson Chagas, vereador Ecleide, vereador João Feitosa, vereador Ederson, vereador Desmar Fortunato, vereador André Rezende, vereador Seriane, vereador São Marcos e vereador presidente Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente. Havendo qual suficiente, pela ordem, peço a vereadora Thaís Souza que foque os projetos em votação e depois eu vou ceder pela ordem, vereador Jean.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 171 de 2004, vereador Afonso do Industrial dispõe sobre a concessão de título da Daniela Polina ao senhor Rodolfo Barbosa de Carvalho e determina outras providências. Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto. Primeira e única votação.
Projeto em primeira votação do vereador Afonso está em discussão. votação nominal, contando com o vereador que está de forma remota, deu os 16. Vereador Alex. Votação favorável. Por favor. Vereador André Rezende. Vereador Capete Cacheta, está de forma remota. Obrigado. Vereador Lecreite. Vereador Lecreite.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar.
A favor, senhor presidente.
Eu, vereador Domingos Paula de Souza, voto a favor. Vereador Letícia, não estão lá. Vereador Edmilson. De forma remota. A favor. Vereador Felipe Godoy. Vereador Hélio. Vereador Jackson. Por favor, estamos falando aqui. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador João Feitosa.
Favor, presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes. Vereador Lizier Zé Borges. Por favor. Vereador Luzimar Silva. Ficou. Vereador Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamilton.
Favorável.
Vereadora Celiane.
Favorável.
Vigial Federal Suíno, favorável. Vereador Thaís.
Favorável.
E vereador Ederson.
Favorável, presidente.
Sete votos favoráveis ao projeto passado e 6 votos não está presente. Passa a palavra à nossa mesa secretária.
Segunda votação, projeto de resolução da mesa diretora 152/2024, cria medalha Dom Dilma Franco de Campos, destinada a homenagear os membros do clero católico e os religiosos e religiosas de vida consagrada da outras providências.
Projeto em segunda votação. Da mesa diretora, proposto pelo vereador Suendes, está em discussão? Não havendo discussão, coloca em votação. Esse aqui é votação simbólica. São caras manifestos. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa primeira secretária que está nos auxiliando aqui, vereadora Thaís, para moções, indicações e requerimentos.
De aplauso da vereadora Cleide Martins de Lário em homenagem ao dia do biomédico. Direcionada aos homenageados que seguem em anexo. Moção de aplauso da vereadora Thaís Souza em homenagem ao escritor de advocacia Celso Cândido Souza, que comemora 50 anos de fundação. Moção de pesar da vereadora Cleide Lari, ao falecimento de William Rosa Batista, ocorrido dia 6 de novembro de 2024. Indicação da vereadora Andréa Rezende, requer que seja enviada ao prefeito municipal, observando os critérios de oportunidade e conveniência, seja realizada a construção de uma creche no Parque Calistópolis. Indicação do vereador policial federal Coender, ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um parque linear com pista de caminhada e academia ao ar livre ao lado da Rua 1, Residencial do Cerrado. Indicação do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça com pista de caminhada e academia ao ar livre entre as ruas 3 e 4, Residencial Nova Aliança. Indicação do vereador policial federal Suender ao chefe do executivo para que seja viabilizada a construção de praça com academia ao ar livre, centro esportivo no espaço entre as ruas Dom Nabira, Miguel Abrão e Dona Manira no residencial Alfredo Abrão. Indicação do policial federal Suender ao chefe do executivo para a revitalização da praça, paramentando-o adequadamente com brinquedos e academia ao ar livre na estrada para a igrejinha, 657-725, Vila São Vicente. Indicação do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para instalação de pontos de apoio com cobertura adequada, água potável, banheiros, eletricidade e tomadas para recarga de telefones celulares em locais estratégicos do município de Anápolis, para que empregadores e demais profissionais de aplicativo possam se abrigar das intempéries, descansar e se hidratar. Requerimento do vereador Alex Martins, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Iago Moreira, Parque Calistópolis, segunda etapa. Requerimento do vereador Alex Martins, à Companhia Municipal de Trânsito, que esteja solicitando um sinalizador vertical no redutor de velocidade na rua Walter Silva dos Santos, quadra 47, lote 25, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Alex Martins, da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Brasil, localizada no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Alex Martins, da CMTT, solicitando o redutor de velocidade na rua 3, quadra 4, lote 2, conjunto habitacional Esperança 2, nessa cidade. Requerimento da vereadora Andréa Rezende, requer a Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, que seja feita nivelação em toda a lateral da rua Professor Bem-vindo Machado, quadra 3, lote 1, residencial Rio Jordão. Requerimento da vereadora Andréa Rezende, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando em caráter de urgência que seja realizada revitalização e pintura na Praça Poliesportiva Gracinda Maria da Silva, na rua 10, bairro Antônio Fernandes. Requerimento da vereadora Andréa Rezende, que seja disponibilizado um caminhão-pipa para fazer irrigação diariamente em toda a extensão da rua do setor Dayana, Anápolis, Goiás, embora não seja o município de Anápolis, sabendo que é uma situação excepcional e que as pessoas que lá residem são de Anápolis e precisam de serviços públicos da cidade. Requerimento da vereadora Andréa Rezende, a Saneago, solicitando em caráter de urgência que seja realizada construção de galerias pluviais em toda a extensão do setor Dayana. Requerimento da vereadora Andréa Rezende, a agência reguladora, solicitando em caráter de urgência que seja viabilizado linha de ônibus que alcance e atenda todo o setor Dayana. Requerimento do vereador Domingos Paula, a Saneago, solicitando serviço de desentupimento de esgoto na rua América, quadro América Vespucci Lima, quadro 41, lote 5, Parque Brasília, primeira etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, da Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de troca de lâmpada no endereço Rua 1, número 126, Vila Formosa, primeira etapa. Policial Federal Suender, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras e Ambiente, solicitando ampliação das barras de proteção da ponte da Matinha que liga os bairros Maracanã e Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Policial Federal Suender, CMTT, solicitando melhorias na sinalização de trânsito vertical e horizontal no entroncamento da rua João de Sá Guimarães Sobrinho com a rua José Paminon das Costas, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Suender, Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Tulofia Boa Vista. Requerimento do vereador Policial Federal Suender, Secretaria de Meio Ambiente e Obras, solicitando o serviço de poda em todas as árvores ao redor do Parque JK, cujos galhos estão crescendo para dentro das casas particulares da localidade. Requerimento do vereador Policial Federal Suender, solicitando ao senhor governador do estado de Goiás que seja feita gestão junto à Prefeitura de Anápolis para a construção de uma escola estadual no bairro Quilostro, que atende toda a região adjacente. Requerimento do vereador Reamilton do Autismo, requer a Secretaria Municipal de Obras substituição de lâmpada no poste na rua Buriti, esquina com a rua Canela Branca, bairro Aldeia do Sono. Requerimento do vereador Reamilton do Autismo, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de pavimentação asfáltica na rua Curitiba, bairro Bom Sucesso. Vereador Reamilton do Autismo, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando patrulhamento nas vias de Interlândia e Souzânia. Requerimento do vereador Reamilton do Autismo, a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore na rua Elias Gomes, número 205, Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Reamilton do Autismo, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando a substituição de lâmpada no poste da rua Carmelita, quadra 6, lote 21, Jardim 12P. Requerimento do vereador Wederson Lopes, da Secretaria de Meio Ambiente, solicitando caráter de urgência que seja realizado recapeamento asfáltico e em toda extensão da rua Padre Anchieta, quadra 3, lote 9, Vila Santa Maria de Nazaré. Vereador Wederson Lopes requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando caráter de urgência que seja realizada limpeza de bueiro na rua 1º de Maio, número 270, centro de Anápolis. São esses os requerimentos, presidente.
Requerimentos, moções, indicações estão em discussão.
Discutindo,
vereador Leite.
Vereador,
só um minutinho, cumprimentar aqui o vereador Leitão, que está conosco aqui. Né, seja bem-vindo aqui ao Poder Legislativo. O senhor, que a partir do dia 1º de janeiro toma posse, vai estar aqui fazendo o seu trabalho para a sua região, sua categoria, para a cidade de Anápolis, tá? Seja sempre bem-vindo aqui no Poder Legislativo.
Discutindo também, presidente.
Vereador Leite, senhora.
Senhor presidente, é somente para falar sobre essa moção de pesar ao senhor William, que é o Albano, da dupla do Alberto e Albano, que veio a falecer ontem. Ele que fez grande história aqui em Anápolis, na cultura anapolina, em relação à música, sempre fez shows em torno do nosso estado e que fará muita falta. Então, todo respeito à família dele, apresentamos aí essa moção de pesar. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador André Rezende.
Cumprimentar meu grande amigo, correligionário, que alegria poder receber o Leitão aqui nessa Casa de Leis, eleito representante do povo de Anápolis, dos sindicatos e dos trabalhadores anapolinos. Muito feliz e ansiosa para trabalhar ao seu lado a partir de 1º de janeiro, meu amigo. Quero poder discutir dois requerimentos que foram lidos pela vereadora Thaís. O primeiro sobre uma creche no bairro Calistópolis, que é um pedido importante daquela região, uma reedificação que nós andamos por muitas vezes lá e a população precisa, muitas crianças sem escola, sem pré-escola, e nós precisamos avançar nas vagas de creche naquela região. Uma outra foi um requerimento importante que o vereador Spender fez e corroboro que eu também tenho um requerimento nesse sentido, vereador Spender, que é a escola naquela região do Filóstromo. Muito importante, nós precisamos avançar. Hoje a escola municipal está muito ruim de estrutura e divide espaço com a escola estadual. Então, com certeza, esse requerimento é muito importante. Vamos somar forças para que isso se torne realidade. Muito obrigada, presidente.
Só uma informação. A construção da creche, ela só pediu para o município ou para o estado? Mas lá é outro município. Porque só foi a Daiane. Ah, tá certo. Ah, não, então tá certo. Então tá certo. Moções, indicações, requerimento ainda está em discussão. Não havendo, coloquei em votação. Votação simbólica, contrário do manifesto. Aprovado. Cumprimentar aqui e registrar a presença da vereadora doutora Trícia, que está conosco aqui. Pela ordem, vereador Jean?
Pela ordem. Obrigado, presidente. Pela comunicação, então, presidente.
Pela ordem? Beleza, obrigado. Apenas aproveitando pela ordem aqui, em relação ao Bom Sucesso, apesar que ontem fizeram algumas paliativas lá de tapa buraco, eu vi aqui algumas solicitações referentes a aquele local. Na verdade, nós precisamos trocar ali, fazer toda a revisão das galerias pluviais e trocar a malha viária. Elas são pouquíssimas ruas e três delas solta, né, inclusive o asfalto que já estivemos aí lutando tanto, ficou pendente aí, terceira licitação, mais uma vez não deram ordem de serviço. As esperanças se renovam na nova gestão, né, Deus vai. E que nós possamos tirar, de uma vez por todas, esse incômodo naquele bairro que é bem central, pequeno, mas que tem sofrido com dificuldade de infraestrutura. E também na parte de Saniá, que já tivemos a oportunidade de conseguir algumas intervenções, inclusive as substituições de rede de distribuição e parte do Bom Sucesso, mas que ainda continua, infelizmente, tendo problema de abastecimento nas unidades domiciliares. Aliás, de ontem para cá, muitas cobranças em alguns pontos também do Maracanã, Alexandrina, de água turva. Então fica aí nosso pedido a Saniar também, que observe o que de fato está, né, novamente causando essa distribuição de água em má condição de uso. Ainda em tempo, cumprimentar aqui também o vereador eleito agora, vereador, né, Adeilton. Ele está culpado ali com o Bento, mas o Adeilton Leitão, agora ele ouviu. Cumprimentar você, eu que o conheci ainda,
junto com sua saudosa mãe, Dona Odete, seu Pedro, que era aposentado da prefeitura, tive ali a oportunidade de ter a confiança de alguns momentos da família nas eleições anteriores, mas né, que bom vê-lo aqui, ver né, eleito você, Deus, que Deus te abençoe, que venha fazer o seu trabalho e ser bastante produtivo. Tenho certeza que onde eles estiverem estão satisfeitos por ver você conquistando esse espaço, essa liderança, sobretudo ali na sua região, no seu segmento metalúrgico. Que Deus abençoe você nessa empreitada aqui no Legislativo a partir de 2025. E, por último também, presidente, ainda em relação também à questão da SANEAC, nós aguardamos, conforme eu recebi o ofício aqui, o início da implantação da rede de esgoto na região do Bacia do Cantigueira, iniciando pela região do Itamaraty. Estamos aguardando as regularizações pendentes, que foram comunicadas, a parte de regularização fundiária, mas a população tem me cobrado. Da mesma forma, eu estou na expectativa de ver o início dessas obras. E a semana que vem, né, eu vou estar ali conversando pessoalmente com os diretores da SANEAC e vendo a posição para o início dessas obras e tomara que seja o mais breve possível. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, ainda pela ordem. Ainda pela ordem, vereador Jacques já estava escrito e depois vereador Jamil.
Vereador Jean trouxe uma pauta que é uma preocupação minha desde o meu primeiro mandato, que é, vereador Jean, a drenagem urbana na cidade. A drenagem urbana, ela é um desafio para a próxima gestão e eu acredito que para as próximas gestões. Nós temos bairros históricos na cidade de Anápolis que não tem um metro de rede de galeria pluvial. E bairros que estão localizados na parte alta da cidade. Um exemplo disso é o bairro Jardim América, por exemplo. É lá na minha região onde eu moro. Então, o fluxo de água que chega na parte baixa é muito forte, que chega, inclusive, a trazer aquele congestionamento de água ali na Mazilho Lino, em função desses bairros da parte alta, que foram construídos na época, liberados sem nenhum metro de rede de galeria de água pluvial. Água pluvial, rede de água pluvial, ela é um problema porque poucos gestores gostam de fazer. Primeiro que ela traz um transtorno enorme para a sociedade para se fazer, porque a obra ela traz muitos transtornos. Segundo, que ela é uma obra extremamente cara e, sobretudo, depois de feita, ela é esquecida por parte do eleitorado de quem fez. Então, não existe uma motivação do gestor de fazer um trabalho, um investimento, um plano de drenagem urbana na cidade efetivo para valer, apesar dos esforços que foram feitos. Mas nós precisamos, vereador Jean, de pegar essa causa e, eu não diria que cobrar, mas apontar e lembrar e continuar lembrando, sempre que possível for, os gestores que estarão à frente do município para investir na drenagem urbana da cidade. Porque a drenagem urbana ela é fundamental, inclusive, na manutenção daquilo que já está pronto. Nós tivemos um avanço muito grande, vereador Delcimar, vereador Jean participou, vereador Ederson participou, foi quando nós fizemos alteração no plano diretor e lá atrás, nas alterações do plano diretor e de lei de parcelamento, nós, inclusive, contrariamos vários investidores da cidade de Anápolis quando nós exigimos a obrigatoriedade da implantação da rede pluvial dos novos empreendimentos da cidade de Anápolis. Não só o asfalto. Antes, era uma parte do asfalto, era obrigatório, mas ficava uma parte do bairro sem asfalto. Agora não. Agora nós contemplamos com 100% do asfalto e também com toda a rede de drenagem urbana nos novos empreendimentos. O que hoje já teve um avanço, inclusive, que esses bairros são bairros que a drenagem já vai direto para os rios, para os córregos, porque não vai pelas sarjetas e pelo asfalto afora. Do mesmo modo que nós avançamos na exigência de novos empreendimentos, Nós vamos agora enfrentar, vereador Schroeder, e a nossa gestão, a próxima gestão, o senhor está comigo, eu com o senhor comigo, juntinho um lado do outro. Nós enfrentaremos, inclusive, a mudança e alteração no plano diretor, vereador Ederson. Será obrigatório a próxima gestão fazer as mudanças no plano diretor. E eu quero, eu e o Schroeder, contribuir, nós dois juntos, vereador, eu, o senhor e eu, contribuir para que nós possamos fazer com que no novo plano diretor, nas alterações, a gente exija, inclusive, que os bairros não existentes também sejam contemplados com a drenagem urbana na cidade de Anápolis. Então, parabéns, vereador Jean, sua pauta é importante, o senhor sabe do apreço que eu tenho com essa pauta, o vereador Ederson também tem também, e nós, como três vereadores, o Ederson tem quatro mandatos ou três? Quatro mandatos na cidade, junto com o vereador Domingos, nós temos muito a contribuir com isso ainda. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton, pela ordem.
Bom, quero cumprimentar aqui também o Adeilton, o vereador eleito agora para 2025, Leitão, que Deus te abençoe e sucesso na sua caminhada aqui nessa casa mesmo. Bom, quero aqui agradecer a Secretaria de Obras, junto ao prefeito Roberto, né, um dos requerimentos que ele tinha feito um vídeo aí e pedindo para que os vereadores pudessem nortear algumas localidades para que pudesse ter recapeamentos e pontas de ruas pudessem ser contemplados com a pavimentação asfáltica. E a nossa região ali, do Adriana Parque, da Nova Vila e do Dom Felipe, foi contemplado até pontas de ruas, e ontem estava finalizando a Rua E, lá no setor Jandaia. Então, quero aqui agradecer, de fato, por essas respostas do nosso requerimento e ofício encaminhado aí à Secretaria de Obras do nosso município para que pudesse contemplar também aquela região. Quando o vereador Jackson fala do plano diretor, eu encaminhei um indicativo e acredito que será uma discussão muito ampla que vai poder também ser discutido no plano diretor para que as igrejas sejam construídas e contempladas 100% no lote lindeiro, tendo em vista que hoje os loteamentos são mais ou menos alguns, ali tem aproximadamente 250 metros quadrados. E quantas igrejas menores portes, ali faz galinhada, faz pamonhada, faz diversos projetos para que venha agariar fundos para comprar lotes. E aí, de repente, entra no incauto de não poder fazer uma construção completa. Aquelas que estão nas linhas comerciais têm que ter um afastamento para o conceito dos estacionamentos. Então, lá em Goiânia já tem uma lei aprovada, é um modelo que eu trago. O pastor Josué Gouveia me encaminhou esse projeto e lá é contemplado a cada 200 metros que tem a caixa de recursos sobre as fluviais, que tem ali todo o processo conforme a engenharia, mas que as igrejas são construídas 100%. É lógico que tem todo um processo de ventilação, de condicionamento de ar dentro das igrejas, que venha facilitar as acústicas também, mas é contemplado o lote. Porque imagina, compra o lote para fazer a construção e tem que comprar um outro para poder ser contemplado aí o que está reservado, conforme a preservação do solo. Então, que venhamos discutir esse assunto para contemplar também as igrejas do nosso município. Quero fazer um convite agora a todos os empresários e RH das empresas em Anápolis. Hoje eu estou no nosso município como conselheiro do Finte Poder. O que é o Finte Poder, Hamilton? O Finte Poder é o fórum do Ministério do Trabalho. E o fórum do Ministério do Trabalho, ele tem um segmento muito importante nas tratativas para as pessoas com deficiência. Em Anápolis, nós vamos fazer aqui nessa Casa de Lei, no dia 21, juntamente com o professor Oswaldo, que é o presidente da ANEA, que é a Associação Nacional de Emprego Apoiado, junto com o Trajano do Finte Poder, um momento voltado para o RH, para direcionar as empresas tenham suporte apoiado para a pessoa com deficiência dentro da sua empresa. Então, dia 21, às 14 horas, aqui na Câmara Municipal de Anápolis, fica aberto o nosso convite a todas as empresas do nosso município. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Oi.
Comunicando.
Encerro pela ordem e abro comunicação. Vereador Schroeder e depois o seu coordenador de partido PL.
Primeiramente, nesse espaço da comunicação, eu gostaria de enaltecer aí a minha visita junto ao Major Vitor Hugo, né? Ele foi muito receptivo em Brasília, conversamos aí, né, várias situações. Hoje ele, né, o vereador aí mais bem votado de Goiânia, né? E comigo aqui também em Anápolis, a gente fazendo uma parceria, um trabalho em conjunto, conversamos muito, falamos, né, de Goiânia, de Anápolis, né, do estado de Goiás como todo. Vitor Hugo foi um amigo que eu fui praticamente o único, né, vereador a apoiá-lo, né, para governo do estado, né, e a gente trabalhou muito essa situação que a gente falou aí de Goiânia, Anápolis, e falamos do estado de Goiás como um todo, né, trazer, né, melhorias para a cidade de Anápolis aí, e a gente fazendo parceria, discutindo também, né, 2026, o PL, né, como um todo, e falando aí nas próximas eleições de 2026, o rumo do PL, e passa tranquilamente, né, pela experiência do Major Vitor Hugo, entre outras lideranças do PL. Falar também sobre a minha indicação hoje, né, que foi aprovada, cobrando, né, a emenda impositiva, né, para que a emenda impositiva seja realizada para a construção dos pontos de apoio, né. Já destinei aí quase R$100 mil em emenda impositiva para que possam ser construídos os pontos de apoio aí para os motociclistas, para os motoristas de aplicativos, e até agora essa emenda impositiva ainda não foi, né, concretizada. Então, estou cobrando aqui mais uma vez, né, ao Poder Executivo que cumpra sua obrigação legal, né, que a emenda impositiva seja aí, beneficie esses motoristas aí que realmente precisam. A gente está vendo agora na época de chuva o quanto esses motociclistas, motoristas e aplicativos precisam, né, dessa emenda impositiva seja cumprida e que os pontos de apoio na cidade como um todo sejam construídos. Desde 2022 venho lutando por isso aí, destinei emenda impositiva e o Poder Executivo restringe, né, a construção desses pontos de apoio, restringe de poder aplicar nessa emenda impositiva. Então é necessário que aplique essa emenda impositiva, que cumpra sua ordem legal aí e que esses motociclistas, motoristas de aplicativo sejam beneficiados o mais rápido possível.
Obrigado, vereador Suendo. Eu também apoio a sugestão do senhor. Eu acho que é importante ter esse ponto de apoio, não só, né, porque que mexe com o aplicativo, mas também é que as pessoas que andam de moto, às vezes uma região começa a chover, mas tem coisa que às vezes demora um pouco a ser resolvida no Poder Executivo mesmo. Às vezes passa de uma gestão para outra. Mas eu creio que a partir do ano que vem vai ser bem mais fácil, porque o contato do senhor vai ser permanente com o prefeito do seu partido. Então vai facilitar muito esse projeto, o senhor sair do papel e estar aí realmente executado nos quatro cantos da cidade. Vai ser bacana. E tem meu apoio, tá? Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Nas comunicações, aproveitando ainda os debates e as considerações dos colegas, em relação ao plano de drenagem urbana, vereador Jacques, que oportunamente também registrou a relevância desse tema, nós estamos, né, certamente no radar da próxima administração, colocando como prioridade. Sabemos aí a importância de se, né, dar continuidade e, de fato, implantar as medidas apontadas aqui, né, na exposição da apresentação do plano de macro drenagem, embora eu tenha solicitado a disponibilidade dele e nunca consegui. Mas nós temos a expectativa que foi produzido pela empresa Biodesign, que tenha todas as indicações necessárias. E aqui nós começamos essa casa a dar andamento com a aprovação da permuta da área para a primeira bacia de contenção. Mas há realmente muito o que fazer, muitos bairros que carecem de um trabalho sério na drenagem urbana, muitos que são de topografia íngreme, como o senhor citou aí também, no Residencial Jardim América, e certamente aqui, né, eu citei o Bom Sucesso e tantos outros que dependem desses investimentos. Mas tenha certeza e nós estaremos sim acompanhando e de fato buscando implantar essas medidas concretamente, sobretudo para que tenhamos a eliminação daqueles pontos crônicos, como é ali o Amazílio Lina e tantos outros pontos que nós, na frente parlamentar de Defesa Civil, conseguimos apontar. Inclusive, quero, né, desde já convidar o senhor a integrar a frente parlamentar, que será novamente criada no próximo mandato, para que possamos dar a continuidade ao trabalho, até porque o vereador Lizier integrava, né, inclusive aguarda aqui a entrega de um relatório para que nós possamos concluir o trabalho desse mandato e abriremos a nova frente parlamentar no próximo. E ainda, em respeito às considerações do vereador Hamilton, é importante dizer, Hamilton, que o plano diretor aqui foi construído há muito diálogo e muitas audiências públicas, levando em conta todas as considerações de todos os segmentos, inclusive os segmentos religiosos, e que foi bastante estudado, inclusive no Concidade, as regras para as edificações, a implantação dos templos religiosos. É bom salientar que nós temos, em que pesa a importância e relevância, né, dos templos religiosos, você sabe como eu sou atuante na Igreja Católica também, mas nós temos que ter muito cuidado em abrir concessões às regras urbanísticas. E vale ressaltar, o plano diretor de Goiânia não é um dos mais bem indicados como referência para crescimento urbano e, sobretudo, regras urbanísticas. Foi bastante polêmico. Então, nós temos muitas peculiaridades, eu concordo com o senhor, temos que tratar de forma bastante especial e com carinho, mas é importante ter o cuidado, porque senão as empresas vão querer uma concessão, o comércio também, o produtor. Então, há uma série de situações que dependem muito. Quando foi em 2026, a revisão do plano diretor, nós tenhamos muito cuidado, e certamente, porque as alterações pontuais ainda é mais perigosa já, porque fica disperso. Então, é bom que na revisão do plano diretor, com bastante debate, audiência, eu tive a oportunidade de ser o relator do plano diretor 2016. E, né, nós, se assim Deus permitir, poderemos estar aqui novamente contribuindo e juntos discutindo esses 10 anos, a evolução da urbanística da cidade, as novas situações, as demandas reprimidas e as demandas novamente apresentadas para os diversos segmentos, seja as empresas, os populares, as igrejas, tantas as situações, a questão que envolve a mobilidade urbana e todo o impacto de trânsito que os empreendimentos, diversas naturezas, refletem na vida diária de todos nós. Então, é importante as ponderações do senhor, mas nós temos que ter bastante cuidado e estaremos juntos para tentar achar o bom termo para que a cidade continue crescendo, mas com ordem e, sobretudo, cuidado no que diz respeito às regras urbanísticas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Não havendo mais feito comunicação, vereador Jackson?
Só complementar a fala do Jean, que dentro da fala do vereador Hamilton, é que exatamente este é o problema crucial que ocorre hoje. É a questão da área impermeável. Então, se nós usarmos 100% do terreno, obviamente nós não teremos área impermeável. O posto de recarga que foi ensaiado, dito pelo vereador, que eu quero aqui fazer uma observação, Goiânia, ela não serve de parâmetro para Anápolis, uma vez que nós estamos bem adiante em termos de infraestrutura, de planejamento urbano, do que Goiânia. Goiânia agora teve uma chuva há poucos dias, de 2 dias, foi o maior caos, e quando chove lá, a cidade inunda totalmente. Então, isso é o quê? É uma cidade que foi construída desordenadamente, abrindo exceções de forma sem respeitar as regras urbanísticas, e isso traz um transtorno muito grande. É muito bom para quem está construindo, vamos dizer assim, ou para o proprietário do terreno ou do empreendimento, mas é péssimo para a sociedade como um todo. Então, para isso existem as regras urbanísticas. Para isso existem aqueles que detêm a responsabilidade de cuidar da cidade. E o nosso papel aqui é este. Nós vamos agora, com certeza, nesse próximo mandato, estar aí debruçando no novo plano diretor que deve ser avaliado por nós. E eu penso o contrário. Eu acho que nós devemos ser bastante rígidos diante, inclusive, dessa mudança climática que acontece no mundo hoje. Exceções dessa natureza, ela só contribui para que isso traga mais prejuízo para a sociedade. Então, eu penso que a gente tem que ter muita avaliação, responsabilidade, consciência daquilo que nós aqui estamos fazendo. E eu, particularmente, sou formado na área do setor imobiliário, sou cientista imobiliário, eu sou da área, Eu tenho amigos, consultores, empreendedores, e mesmo assim eu não titubeio e penso que o meu papel de legislador, ele sobrepõe os interesses particulares meu e dos meus amigos, e no final das contas eu acredito que nós vamos ter uma cidade mais organizada, mais saudável e boa de se viver, fazendo com que as regras sejam estabelecidas para ofertar para o nosso futuro, nossos filhos, aqueles que aqui virão, e até para os mais jovens aí, uma vida melhor, uma cidade saudável para se viver. Muito obrigado.
Vereador Hamilton.
Bom, quero aqui agradecer aos nove pares, Jean, e também ao Jacques, por essas orientações, tendo em vista que vocês já têm experiência como legisladores e também em diversas defesas da casa. Nós trouxemos o projeto a pedido de alguns nobres pastores, e também atendendo também toda a comunidade religiosa. O entender é a grande dificuldade da aquisição do lote lindeiro. E tendo em vista que há alguns municípios, não só Goiânia, mas que já usufruem desse projeto, dessa lei, quanto ao lote lindeiro completo em construção, mas que as caixas de recarga são substituíveis pelo perímetro do impermeável dentro do lote. Então, será um momento amplo que a gente poderá contribuir para essa discussão, mas também queremos fazer dentro do que está, dentro do que é, e o respeito pela planejamento urbanístico do nosso município. Então, quero aqui agradecer pelas orientações, mas vamos avançar, a discussão é ampla, isso aqui que eu acredito que é uma discussão bonita, de desfazer, entendendo o diálogo, não sobretudo as situações de alfinetadas e outros, mas acredito que o parlamento ganha muito com essas contribuições, de pessoas que têm o entendimento erudito na questão das discussões ampla dentro do município. O plano diretor acontecerá, que acontece a cada 10 anos, como que é de praxe. E a gente quer poder trazer esse tempo para discussão. Se for favorável, os pastores e padres, e outras instituições religiosas do nosso município ficarão gratos, porque sabem das dificuldades que enfrentam no dia a dia, com certeza. Mas se não, vamos obedecer aí o plano diretor e também as questões urbanísticas do nosso município. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, não havendo mais escrito em comunicação. Antes de terminar, cumprimentar mais uma vez todos os radialistas da nossa cidade. Muito obrigado por vocês dedicar e fazer esse grande trabalho na cidade de Anápolis. Sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar e convoco outra sessão para regimental dia 11, às 9h30 da manhã, uma segunda-feira, aqui no plenário de outono direto.
Muito bem, o presidente Dominguinhos do Cedro conclui mais uma sessão, a quarta sessão ordinária dessa semana, Marcos. Lembrando que no dia 20, que a gente teria uma sessão no dia 20, essa sessão foi antecipada para hoje. Portanto, não teremos no dia 20 a sessão ordinária. Dia 20 está numa quarta-feira. Então, a sessão foi realizada antecipada para hoje, quinta-feira. Sessão concluída, a gente volta segunda-feira que vem.
E uma sessão híbrida, Orisaldo Pires, realizada hoje. Vereadores participaram presencialmente aqui no plenário, também de forma remota, através... Tivemos as votações aí, quem pôde acompanhar, viu os vereadores que não estavam aqui participando. Esse é um legado da pandemia da Covid-19, inclusive, a possibilidade de sessões híbridas.
E um projeto aprovado em segunda votação, que é o projeto da mesa diretora, por indicação do vereador policial federal Suender, que cria a medalha Dom Dilma Franco. É uma medalha que vai...